Você está ouvindo o audiobookgratis.com.br. Capionário. Meu, 809 Padre Tando Antônio de Moraes devia chegar a Silves naquela esplêndida manhã de fevereiro. A carta que escrevera ao macanacário sacristão ondinhando a partida, designando a Cat, e pedia uma casa modesta e mobiliada simplesmente. Macário fizera o conto do tempo necessário à viagem, rio acima até Sesuis, e espalhara por toda a vila, havia exatamente 15 dias, a notícia da próxima vinda do vigário enviado pelo senhor Dom Antônio, ou na solicitude paterna de pastura, que não da salvação das suas mais obscuras ovelhas. Conforme lera o professor Aníbal, boa nova da última semana. A casa não fora difícil de arranjar, bem perto da matriz, na melhor situação, olhando para o lago. Era pequena, mas muito arejada e estava caiadinha de novo. Cedera por 6.000 réis mensais o presidente da Câmara, que a mandara preparar para si, com umas veleidades de deixar o sítio ao rio Urubus e vir morar para a vila, mas a força do hábito fizera desistir do projeto e depois... A dona Eumedá não queria ouvir falar em tal mudança, por causa dos seus queridos Jimbabo. Assim o Neves Barriga prefira alugar a casinha, branca e asseada, e resignara-se a continuar enterrado naquele sertão do Urubus, matando carapanãs e fazendo farinha de mandioca. O Antônio Capina, por muito empenho, só pudera fornecer uma mesa de pinho, envernizada decente, e a maquesa de palhinha que fora do último juiz municipal, reformada para servir a algum desses esquisitos lá de fora que não gostam de dormir em rede. As cadeiras, a mesa de jantar, o lavatório, a bacia de banho, tinham o macário pedido emprestado ao capitão Mendes da Fonseca. Em toda a vila, possuía as melhores coisas desse gênero. Para ornar a parede do fundo da sala, o professor Aníbal emprestara uma grande gravura, representando a Batalha de Solferino, e retratos de Pio IX, de Antonelli, de Cavour, da princesa Estefânia e do conselheiro Paranhos. Alô de mesa como o de cozinha. Compunha-se do que o macário pudera arrancar à cobiça da Chiquinha do Lago, restos do espólio do finado padre José e do que comprara na casa do Costa e Silva. Estava tudo decente. Depois de aprontar a casa e arranjar a mobília, Macário assumira as funções de diretor da recepção do novo paóco e naquele dia, ao romper da alva, envergara sobre a casaca de lustrina, pusera na cabeça o seu boliviano de 6 patacas, engoliu a ferver, uma tigela de folhas de cafeeiro adoçado com rapadura e saíra para a rua, não se podendo ter dentro de 4 paredes, cheio de ansiedade, receando se o surpreendesse o apito do vapor, ardentemente esperado. Era ainda muito cedo. Macário deteve-se a pólios na rua, desejando avistar um amigo, um vizinho, uma criatura para qualquer com quem desabafasse a extraordinária emoção da hora, até ali nunca esperada, de ser o diretor da recepção, o organizador da festa, a fonte de informações, o único homem da vila e entretinha relações com Revê. Mas quem sei? Mas escrevia. A rua estava deserta e as casas fechadas. Macário, passeando a sapá de pedras desiguais, esburacada e velha, não podia expandir a agitação intestina que lhe escaldava o sangue e bulia com os nervos, só oferecia derivativo à atividade a que se entregava a passos incertos, ziguezagueando às vezes como um ébrio, dando padas que lhe irritavam os calos e despelava um bezerro novo das botinas de rangedeira. O sol subia lentamente no azul esbranquiçado do céu, banhando a frente das casas verdes na massa esvassa escura da floresta da outra banda. Sobre a superfície do lago Sacracá deslizava a pequena montaria, tripulada por um pool de movimentos automáticos e vagarosos, que com o remo chato cortava a água cuidadosamente, para não acordar o peixe. Na vila ladravam cães e cantavam galos, e da próxima à capoeira vinham vozes confusas de paros e de bichos. Sentindo-se só, Macário concentrava o espírito, sem se deter no espetáculo daquela manhã de sol. O alvoroço da novidade esperada amortecia a faculdade contemplativa, aliando-o de tudo mais. O seu pensamento estava absorvido naquela ideias, a que lentamente foi relacionando outras, sujeitando ao exame todas as faces da questão. À medida que a consciência senhoreava-se de um lado do problema, esclarecia a solução do problema todo. Depois, para bem pesar os resultados, a necessidade da comparação surgia, e então, num pró confuso, que se ia clareando e ordenando pouco a pouco, vibrando as fibras cerebrais que guardavam a impressão das emoções passadas, as lembranças afluíam, a princípio vagas, depois precisas, exatas, reproduzindo em grandes colodros loridos os menores episódios, como se fossem da véspera. A vinda do novo vigário mudava a posição do Macário na sociedade de Silves. Passava a ser eu. Monsenhor Macário de Miranda Vale, como delicadamente lhe chamaras. Mas na carta, na querida carta que ele trazia unida ao coração, no bolso interno da sobrecasaca, e cujo contato lhe causava uma sensação de esquisito gozo. Aquela carta fora uma patente, fizera-o subir no conceito público e na própria consideração. Dera-lhe acesso à classe das pessoas gradas de que se ocupa a imprensa. E publicamente lhe conferira o posto merecido pela inteligência, pela perícia no ofício, pelo seu conhecimento dos homens e das coisas. E do que uma demorada injustiça cruelmente o privara até aquela data. A ideia acentuava-se no espírito liberto de um passado humilhante. Um homem superior, o novo vigário não podia deixar de ser um homem superior, escrevera ao Macário uma carta muito e muito tés, chamara-lhe o senhor Macário, e não simplesmente o Macário sacristão, como toda a gente, confessara-se seu atento venerador e amigo, muito obrigado no Iqui, dirigira-se a ele de preferência, o encarregara a ele, de lhe arranjar a casa e a mobília, de o esperar, de o receberar, de lhe guiar os primeiros passos no paroquiato de Silves. A vaidade do Macário, oposto em nada tivesse de vaidoso, entumecia-se, um véu caía-lhe dos olhos, via-se outro, não já o triste sacristão maltratado pelo vigário, mas o Macário novo, de sobrecasaca, de cabeça, né, Silvio? Conhecido na capital do Pará, onde alguém não podia saber ver quem fora ensinar o seu nome homem a Padre Antônio de Moraes, um Macário que ao invés do que ousar esperar ia dar conselho a Zé Revê. No Iquima arranjar-lhe a vida guiá-lo, mandar, enfim, no senhor vigário. Chegando a essas alturas, vinham-lhe vertigens. Uma ambição desenfreada apoderava-se do seu cérebro, dementando-o. Tinha um ardente desejo de conhecer o digno mortal, o benemérito habitante da cidade de Bribelém que revelara o seu, até ali, obscuro nó ilustre pároco de Silves. Não era tão obscuro como supunha sua modéstia, espezinhada pelo defunto padre José. Conhecia-no, sabia-lhe o nome na grande capital do Grão-Pará, podia perder tudo. Mas por um retorno brusco, recordava-se do nada donde saíra, e interessisse, nascia-lhe uma gratidão profunda para com o amigo desconhecido e esse ilustre padre Antônio que o vinha arrancar-lhe ao aviltamento, para lhe matar, de uma vez, a sede de consideração pública, de respeito, de aplausos que fumia sua vida miserável de sacristão de aldeia. Fora bem reles a existência se até aquela dada a data da carta do digna de ser marcada com uma pedra branca, como se marcam os dias felizes da vida. Segundo ouvira ao professor Aníbal ao jantar de casamento do infeliz Joaquim Feliciano. Pai não conhecera, fora lhe mãe uma lavadeira. Tristemente ligada a um sargento do corpo policial de Manaus, desordeiro e bêbado. Macário crescera entre os repedóis e as sovas formilões da manha com que o mimoseava o sargento para se vingar do marinheiro taverna, farto de lhe fiar a pinga. Poucas vezes conseguira satisfazer a fome, senão graças à generosidade de algum freguês a casa entrava serviço de condução da roupa lavada, porque na casinha da lavadeira o pirarucu era pouco e mal, a farinha rara, os frutos luxo dos ricos, o pão extravagância de fidalgos de apetite, de gasto ou de doutores barrigudos e velhos. O estômago do rapaz era exigente, afeiçoara-se facilmente às gulodizes das casas abastadas, onde entrava de cesto a cabeça. Comprido os olhos para a mesa de jantar ou para o armário dos doces, até a senhora, em um credo, e duas cruzes. Lhe mandar dar alguma coisa, para que não aguasse a comida. O duplo tormento da fome e das pancadas exasperava o Macário, mas a falta de energia não lhe dava mais remédios do que suspiros, gritos e lágrimas. A sua devota Nossa Senhora do Carmo veio, porém, em seu auxílio. Uma tarde, a mãe, ocupada em conter os ímpetos destruidores do amante, fatais à louça e à mobília, mandara levar um cesto de roupa lavada ao seminário e cobrar a conta do senhor reitor. Nesse dia, a bedeira do sargento ameaçara a trovoada grossa, e ao jantar das 2 horas faltara a farinha da água, e o pirarucu fora comido triste e só, sem gosto e às carreiras. Macário, faminto e assustado, batera à porta do seminário, uma grande casa séria e limpa, cheia de janelas com vidraças e de meninos alegres, brincando esconde-esconde no vasto quintal inculto, e esse espetáculo aumentara-lhe a tristeza, ao ponto de o fazer chorar. Mandaram-no entrar no quarto do reitor, que o estava esperando para pagar a conta. Numa grande sala, simplesmente mobiliada, sentado numa bela rede de varandas bordadas, estava um padre gordo moreno, acaboclado, com uma cara toda de bondade e uma voz carinhosa. Era o reitor, o mesminho que, segundo diziam pajeiros do Pará, era agora sarsbispo e conde lá para as bandas do sul. Um curumim de 11 anos, legítimo maé de calças e camisa de riscadinho e grossos sapatos engraxados, tinha na mão um tição de fogo para acender o cachimbo de Dissereve, mas cheio de perfumado tapaco Tapajós. Ao lado, um seminarista, de batina azul, sentado em cadeira baixa, lia num livro de estampas coloridas, muito enfastiado, cumprindo uma sentença, e de vez em quando interrompia a leitura, para olhar, pela janela aberta, para o quintal e seguir com despeito os jogos barulhentos dos felizes colegas. Por baixo da rede do padre, deitada sobre vistosa pele de onça pintada, uma capivara doméstica deixara-se cavalgar por um macaco barrigudo, de sedoso couro cinzento, e aos punhos da rede um periquito do Rio Branco, mimoso verde, descendo sem cessar. Pontuava com as suas notas estrídulas as a voz monótona e cadenciada do seminariz preso. Quando Macarion fez-se uma pequena revolução no sossegado aposento de Heve, o seminarista fechou o livro, pôs-se perre, começou a fazer-lhe gaifonas por trás do grande livro de estampas. O macaco deixou a capivara e, assustado, trepou rapidamente pela rede e subiu pelos punhos, cordas fora, até as escápulas, donde se pôs a olhar desconfiado para o rapazito, fazendo-lhe mômices. O periquito desceu para o fundo da rede e escondeu-se entre as pregas ampas da batina do padre. A capivara fugiu para baixo de uma cadeira. O pequeno maé deixou de soprar ao fogo de tição e fixou no rechegado os grandes olhos negros, profundos e mudos. O padre reitor largou o cachimbo e atentou na cara magra e doentia do Macário, que não tinha ainda aquela belida no olho esquerdo, nem aquele lombinho que lhe começara a surgir do meio da testa aos 30 anos, e agora ostentava a sua protuberância polida num descaro insolente. — O que tens, tu rapazinho, que estás tão assustado e trêmulo, má? O tom do reitor era tão papaternal e bondoso, inspirava tanta confiança e punha a gente tão à vontade, que Macário, sem vergonha do seminarista nem do curumim, desatou a chorar.
— E hoje?
Sentindo uma necessidade de proteção e amparo, começou a contar aquele padre Goro, bondoso e afável, a desgraça que o sujeito etava às brutalidades de um soldado abadubê, ao desamor da mãe desnaturada. O padre reitor acendeu o cachimbo muito comovido e prometeu arrancá-lo à sua situação. Justamente partia para Silves o seu amigo padre José, vigário colado daquela freguesia. — Vai com o padre José, rapazinho, ele te dará boa vida. Há de ensinar-te o catecismo, a ler e a escrever. Mais tarde, se for possível, e mostrares vocação, faço-te entrar no seminário. Notando a alegria do Macário, o reitor concluiu. Hoje mesmo, à noite, talvez fale ao juiz de órfãos e ao meu amigo padre José. E como se a ideia da projetada diligência vesse fatigado muito, deu um suspiro, descansou o cachimbo sobre a pele de onça pintada, e fechando os olhos ficou silencioso. No dia seguinte, Macário fora arrancado a lavadeira por dois oficiais de justiça, e uma semana depois viera para Silves, humilde e contente, seguindo indo o vigário colado com um reconhecimento de Ivo de cachorro sossorrido. 20 anos servir o duplo ofício de fâmulo e sacristão do padre José, um pândego, que passava meses nos lagos, tocando violão e namorando as mulatas e as caboclas dos arredores, e gastava em bons bocados as missas, os enterros e os batizados da freguesia, e na falta luteava ao Costas e Silva e ao Mendes da Fonseca, que era um Deus nos acuda. A sua mesa era farta e a casa alegre. Pela primeira vez na vida, Macário conhecera o bem-estar de um estômago repleto. O fresco, barrado de manteiga inglesa de barril, revelara-lhe delícias gastronômicas, de que o seu paladar exigente nunca mais se saciara, encontrando sempre novidade saborosa naquela combinação vulgar. A carne verde, gorda e fibrinosa com que os fazendeiros presenteavam regularmente o senhor vigário, o peixe fresco do rio, a farinha graraúra oda, amarela leda, vinda dos sítios do Urubus, forneciam-lhe uma dialha farta, apetitosa e saudável, que o retemperou e lhe deu carnes. Facilmente se afez aquele passadio, e a vida tranquila e desocupada que levava, graças à mandrice do vigário, quase sempre ausente, o habituou ao cômodo regalado e franqueza, a preguicinha, a moleza. Só o infelicitava na existência abundante gozada em Silves, a desconsideração com que tratavam o vigário e o povo. O viver descansado e a fartura com que deleitoitava o estômago. Os amadratos não estavam em relação com a sua posição doméstica, social e política, e essa desarmonia irritava-o, tirava-lhe às vezes o sono. Não compreendia como podia ser mal considerado um homem que comia bem, vestia bem e não fazia nada. Alimentava o ódio secreto contra o patrão e toda a gente me temeu. A padre José não queria ver no sacristão mais do que um curumim tirado às brutalidades do sargento para o constituir em servidão perpétua, mas bem remunerada. Ensinara-lhe a leitura, a escrita, a contabilidade de ajudar à missa, dera-lhe umas tintas do latim necessário, fornecera-o de roupa decente, gravata, botinas, consentia-lhe de que bebesse o vinho da despensa e gastasse o óleo de macassar do toucador, quando as mulatas navam todo nos cacheados, mas tudo isso, parece, por indolência ou por graça. Continuava a tratá-lo como ao pequeno faminto que trouxera de Manaus, apesar de lhe ver a barba na cara e o aproveitamento das lições recebidas. Devia engraxar-lhe as botinas, escovar-lhe a roupa, varrer a casa, levar recadinhos às moças. Não contente com isto, descompunha-o em público. A besta do Macário, o caolho do sacristão, o burro meu sacrista, filho desta, filho daquela, tambor de sargento, ladrilhaco e opotretesitos não menos injuriosos. O sargento do corpo de pernentes moera ou pancada, ladre malvatava talmã palavras duras, Macário. De rodaque de alpaca, de gravata peta, de botas de rangedeira, palitando os dentes à porta do presbitério ou no adro da matriz, sentia-se amesquinhado e infeliz. Quanto mais queria elevar-se no conceito alheio até o nível de estima que por si nutria, tanto mais lhe doíam ao amor próprias feridas brutais que a palavra destemperada do padre lhe causava. Tentava reagir, é saber rever. Mas que nunca furtei nada, saberá ver. Mas o olhar irritado do padre acobardava. A recordação da infância miserável em Manaus, ideia de perder os pitéus da mesa suculenta do vigário, tornavam-no prudente e quietava-se. O bom protetor do seminário saravia há anos para o seu glorioso destino, levando macacos tapagaios e abandonando para sempre o Amazonas e o tabaco do Tabajós. Desamparado e só, Macário contemporizava e fingia. A força de habilidade conseguira ostentar tal importância pessoal, principalmente quando o vigário estava ausente. Inventava incumbências de responsabilidade, comissões graves, dizia-se depositário de segredos de valor. O senhor vigário encarregara de cobrar as missas que lhe estavam devendo. E não eram missinhas à toa, não eram porcarias, eram missas que importavam em quantia graúda, um horror de dinheiro capaz de saldar todas as contas de Sreve. O senhor vigário mandara o entender-se com o empreiteiro das obras da matriz, e lhe dissera uma coisa que brevemente acontecera ao Chico Fidêncio, em relação à Irmandade do Santíssimo Sacramento. Não mentia, tinha horror à mentira, era um pecado mortal. Mas para conciliar a consciência com as conveniências, Macário tinha o macavelismo. Um meio astucioso de tudo vou fazer e dizer sem ferir de frente as conveniências e a verdade, sem desmoralizar-se, pecaca, eis que era o macavelismo. Donde viera a palavra não sabia, nem lhe importava. Sabia apenas ter existido outrora um espertatalhão chamado Maquiavel, ou Macavel, conforme melhor lhe parecia a pronúncia, e ouvira dizer que Bismarck e o conselheiro Zacarias tinham muito macavelismo, gostara do termo e o adotara para seu uso. Mas agora era outra coisa. O novo vigário não arrancara fomes e misérias, não lhe conhecia a mãe, não sabia o caso do sargento. Vim encontrá-lo com 35 anos, gordo, de sobrecasaca, de lento pregrave, dígno, necessário, senhor dos detalhes do serviço da paróquia. O tempo ansiosamente esperado vinha por fim, prenhe de promessas fagueiras de respeito pessoal e consideração pulga. Reluzia-lhe ângidos dos olhos no espelho do lago em que se refletia o sol brilhante daquela manhã. O silvo agudo do vapor dizendo ao longe a grana grande nova arrancou a essas reflexões. Agitado e nervoso, foi a palavrar um moleque para os repis e em seguida encaminhou-se para o porto, a passos apressados, desejando ser o primeiro a avistar o vulto negro do navio demandando o lago Saracaca com grande ruído de rodas. Logo os sinos da matriz começaram a repicar alegremente, enchendo o ar de vibrações argentinas. A vila animava-se de repente, como por varinha de condão, saindo da tristeza habitual das ruas desertas e das casas fechadas, para povoar-se de homens de mitó preto, ou de camisa branca, e de mulheres de saia curta e lenço à cabeça. Girândolas de foguetes subiram com estrépito, pondo em delírio de prazer os curumins de calças de riscado novo e camisas de algodão da terra, porfiando na conquista das taquaras que, rodopiando nas alturas, se precipitavam para o chão, ameaçando os transeuntes e espalhando o mulhério. As ruas enfeitavam-se. Colchas de seda ou de algodão debruçavam-se das janelas, ostentando belas cores vivas, e o adro da matriz, coberto de folhagem, oferecia a aparência graciosa de um presépio de Natal, as vacas passeando despreocupadamente o alpendre, e as cabras mastigando as folhas de mangueireira e ramos de murta dos arcos de ornamentação. O vapor da companhia do Amazonas estrugia os ouvidos com o assovio rouco, anunciando a chegada a toda a redondeza, onde repercutia o eco. Cutia o eco transmitido às quebradas da cordilheira nas vibrações do ar, e cobria-se de espesso fumo negro, soprado a baforadas do cano vermelho e branco, numa bulha dominadora e altiva. A âncora foi largada ao rio, e as espias e amarras eram levadas em pequenos botes leves, tripulados por marinheiros, que as deviam prender aos marás da praia, a fim de proteger contra a correnteza a manobra de saída. A tripulação e os passageiros do vapor apinhavam-se no tombadilho, uns para fazer o serviço, outros para gozar o espetáculo novo do desembarque solene. Na praia estava muita gente, ou para ir a bordo nas montarias de pesca ou para aguardar o acontecimento, enfiando-os mais curiosos pelos postigos do navio, na vaga esperança de avistar o novo vigário da freguesia. Os tapuios dos sítios, no pensamento de aproveitar uma boa ocasião de negócio, preparavam as igarités para levar a bordo cestos de laranjas, as nanas, as melancias, os copuzaços, os roucinóis canouros, os papagaios tagarelas e os periquitos mimosos de testa amarela e asas brancas. As tapuias da vila também enviaram ver a curiosidade dos passageiros as belas redes de algodão, laboriosamente feitas ao tear os uros de palha colorida, as cuias pintadas e carcos de tartaruga sem empréstimo, na esperança de que algum estrangeiro esquisito os comprasse por bom preço. Macário passava apressado. O ruído das vozes, o barulho do vapor, calmo e grande no meio das montarias e dos botes, davam ao porto de Porto de Silves um aspecto anormal de animação que lhe fazia pulsar o coração no peito. Havia 20 anos que se internara no silêncio e na inércia da vida sertaneja. E naquele momento, o barco a vapor, com seu penacho de fumo e o ruído de ferragens quebradas, com as poderosas rodas imóveis, pintadas de encarnado e preto, com os altos mastros enleados em cordas cruzadas intrincadamente, e a bandeira nacional a tremular a ré, suavemente sacudida pela brisa da manhã, contrastava de modo fantástico com a pobreza de movimento de vida do vasto lago deserto. No caminho, Macário encontrara os vereadores da Câmara Municipal e os juízes de paz que iam a bordo cumprimentar o novo vigário, Padre Antônio de Moraes, que fizera, ao que diziam, brilhantes estudos no Seminário Grande do Pará, e recusando a oferta do senhor bispo de o doutorar em Sé Sulpício, a expensas da Caixa Pia, preferia vir paroquiar a modesta Vila de Silves. Esta informação, trazida pelo imediato do vapor, que desembarcara com as mazdas do reio, circulava rapidamente e provocara o entusiasmo respeitoso entre as pessoas às gradas da terra. Macário chegara ao porto do desembarque e aí devia esperar essas pessoas para as acompanhar a bordo. Quando passou pela loja do Costa e Silva, a rua do porto, um sujeito baixo, magro, enfezado, fumava cigarros e limpava as unhas, olhando para o lago. O bonde é seu Chico Fidêncio, disse Macário, tirando o chapéu. O sujeito respondeu, viva, Macário seguiu seu caminho, desapontado. A presença daquele homem ali, naquela ocasião, o incomodava. Foi se postar a alguma distância, mas negrou os olhos da loja do Costa e Silva. 3 ou 4 rapazes bem vestidos vieram reunir-se ao Chico Fidêncio, formando um grupo estranho ao sentimento geral da população de Silves. Chico Fidêncio passava em revista mordente às pessoas gradas, e comentava o acontecimento do dia-a-dia com azedume e pilhéria, animado e secundado pelos rapazes que o cercavam e riam a cada palavra dele. As vítimas mostravam-se constrangidas, cumprimentavam a contragosto, sentindo na pele a agudeza dos comentários, e seguiam o seu caminho, levando o ouvido à vibração das risadas zombeteiras dos rapazes da roda. Macário, furioso, ouvia as queixas amargas das pessoas desacatadas. A Abor Macário foi o primeiro que falou com o vigário de Silves. Era um rapaz alto, de boas cores, cabelos e olhos negros, muito novo ainda. Vestia uma batina nova, muito bonita, e tinha na mão grande chapéu de três bicos. Novidade, Silves. Mas o Macário não podia examinar-se. Reve, mas bem à sua vontade. O tombadilho estava cheio de gente, só para passageiros, homens de fraque pretreto e chapéu de pele de lebre, mulheres de casaquinha branca rendada e saias de lã ou de seda, como ainda marinheiros com largas jaquetas de pano azul e boné de galão. Ora, toda esta gente olhava para os homens da terra, como se estivesse vendo bichos, e tornava-se incômoda afinal. Macário estava em brasas, não por final era filho de Manaus, de uma capital, estava acostumado a ver gente, mas pelos companheiros coitados, que não sabiam como evitar aqueles olhares curiosos e impertinentes. Felizmente uma sineta deu o sinal convencionado de que a demora do voo não seria longa. As malas de Seve. Mas já estavam no escalier da agência, que as devia levar para a terra. O comandante, em tom de bonomia grosseira, declarou que o vapor ia largar. Não podia demorar-se naquela tapera, por ter necessidade de chegar cedo à Serpa, onde desembarcaria muita carga para o Madeira. A para a terra quem for de terra, concluiu com um gesto largo de despedida. Quando o vigário passou, acompanhado por muita gente, pela loja do Costa e Silva, o Chico Fidêncio pôs-se na pontinha dos pés para melhor apreciar a saída do Aquete, afetando não prestar atenção ao fato que agitava a população toda. Os rapazes da sua roda imitaram-no, falando-se em voz alta da manobra do navio. Então o professor Aníbal, pardo de cabelo à escovinha e óculos de tartaruga, saiu da comitiva do vigário e, amparado pelo escudo moral do coleguismo, aproximou-se do grupo do Chico Fidêncio, sorrateiro, quase sem ser visto, e quando se achou entre o colega e os rapazes, perguntou-lhes, para entabular conversa, se sabiam da história contada pelo imediato do vapor, relativa à preferência da Silves sobre e Sulpício, uma coisa soberba, uma prova da desinteresse e da virtude do novo vigário. Era de bom agouro, e fora a notícia desse fato que o levara, a ele e a Aníbal Brasileiro, a bordo do Paquete. O colega bem sabia, ele também não era lá muito amigo de padres. Mas uma coisa sim, deixar-se, Sulpício e vir para Silves. É de um patriotismo? Exclamou gesticulando e cuspindo longe. Babrocas da padaria, resmungou Chico Fidêncio, pondo-se a assoviar a Marselhesa, sem retirar os olhos do vapor, que se ia desaparecer por trás de um estirão de terra. Macariório apressou o passo para alcançar a comitiva do senhor vigário, murmurando. Cambada,